Na Rádio Observador seguimos com a guerra traduzida, agora com destaque para a imprensa russa, um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, com a colaboração da Larissa Tovmazian. Miguel, para começar, o porta-voz do Kremlin diz que as acusações de crime de guerra são uma mentira.
Mentiras de Kiev e depois mentiras do Ocidente. Kiev está a promover o mesmo cenário em Izium que fez com a provocação em Bucha. Diz Peskov está a associar aquilo que aconteceu em Bucha, que na altura foi descrito pelo Kremlin como uma mentira, e está a dizer que isto é uma situação semelhante. Numa chamada telefónica com a publicação Izvestia, Peskov diz: este é o mesmo cenário de Bucha. De acordo com um cenário, tudo se desenvolve, isto é mentira e, claro, vamos defender a verdade de toda esta história. O secretário de imprensa do Kremlin também comentou sobre as declarações do assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Mikhail Podolyak, que diz que o Ocidente deveria fornecer a Kiev mísseis de longo alcance para atacar território russo, que, na opinião deste representante, deve forçar a Federação Russa a deixar Donbass e também a Crimeia. Peskov diz que as repúblicas de Donbass são estados independentes, cuja independência é reconhecida pela Rússia. Diz também que a Crimeia é parte integrante da Federação Russa, portanto, qualquer reivindicação de território russo vai receber uma resposta adequada.
E precisamente no campo de batalha, a Rússia volta a dar conta de ataques ucranianos em Donetsk.
O representante da cidade, Alexei Kulzmeni, diz que 13 pessoas morreram como resultado de um bombardeamento ucraniano em Donetsk. Diz que a Rússia bombardeou a praça de Baku e que se tratam de 13 civis. Mais tarde, este representante veio esclarecer que entre os mortos estão duas crianças e que há também 8 pessoas feridas. A circulação nesta zona foi temporariamente interrompida. As autoridades aconselharam também os moradores a não deixarem as casas. Além disso, por causa deste ataque, um incêndio começou num centro comercial bem perto desta zona, no mercado Sokol, em Donetsk. O chefe desta região popular de Donetsk, Denis Pulshilin, diz que as tropas ucranianas dispararam deliberadamente em locais onde os civis se reúnem.
Na política, o partido de Vladimir Putin propõe que os estudantes recebam uma licença académica, para poderem participar nesta operação militar.
A ideia é que não sejam prejudicados nos estudos ou no percurso académico por participarem na operação militar, ou seja, que possam deixar as aulas para participar e que quando regressarem possam ter exames ou até poderem entrar em cursos sem precisarem de exames para entrar. Os estudantes que participam na operação militar da Ucrânia devem ter uma licença académica garantida, o que defende o Partido Rússia Unido, o partido de Vladimir Putin. A proposta com esta iniciativa foi enviada ao Ministério da Educação, é o que diz o presidente da Comissão Parlamentar Russa para a Política de Juventude e Educação. Desde a primavera, a concessão de licença académica para os militares foi suspensa e isto, de acordo com este partido, limita o direito de receber educação e de prestar serviço militar de forma simultânea. Precisamos de dar esta garantia de educação e criar a oportunidade de fazer os exames quando voltarem para casa. Agora os combatentes estão a defender os interesses da pátria, mas em breve vão regressar e não devem surgir barreiras, é o que diz o Partido Rússia Unida. O objetivo é que quem participe na operação militar, como já referi, possa então fazer exames fora de prazo ou que entre nos cursos sem precisar de exames.
Terminamos com a entrada em vigor do novo regime de vistos nos países bálticos, que limita agora muito mais a entrada de russos nestes países.
Entrou hoje em vigor essa proibição de entrada que Lituânia, Letónia, Estónia e também a Polónia introduziram para cidadãos russos com visto Schengen de turista. A medida já tinha sido anunciada no início de setembro, já falámos dela aqui também na guerra traduzida. A partir de hoje, esta medida está em vigor. Recordo que as restrições não se aplicam a titulares de autorização de residência nestes países, familiares de cidadãos dos Estados Bálticos e da Polónia, de transportes internacionais, diplomatas ou a pessoas que se desloquem para a região de Kaliningrado, bem como aqueles que entrem por razões humanitárias. Além disso, as restrições aplicam-se apenas às fronteiras externas da União Europeia. Isto significa que será possível entrar na Lituânia, Letónia, Estónia ou Polónia por outros países do espaço Schengen. Ao impor esta proibição à entrada de turistas russos, os países bálticos, juntamente com a Polónia, dizem que as pessoas que entram da Rússia podem representar uma ameaça à segurança nacional destes países, já que 3/4 dos cidadãos russos apoiam a agressão militar russa à Ucrânia.
E termina assim a guerra traduzida com a análise à imprensa russa.